Boa tarde. Eu cumprimento o Presidente da Confederação de Turismo Português, o Dr. Francisco Calheiros, e as pessoas que o acompanham, e por ter sido reeleito, mas a direção é uma direção renovada, e em que muitos de nós também tivemos a oportunidade de estar no momento da vossa tomada de posse, desejar-lhes também, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo na Assembleia da República, as maiores felicidades e continuação de um bom trabalho em prol do turismo. Também agradecer a vossa colaboração no agendamento desta reunião, que de facto, também como já é hábito, já não é a primeira vez que aqui vêm, mas que agora houve até um bocadinho um espaço de tempo em que isso não sucedeu, e também seria útil que nesta reunião nos apassem as grandes questões e as questões mais específicas do setor importantíssimo que é o setor turístico, tanto em termos de exportações como de emprego, como até de estratégico para o nosso país. E bem sabemos que a cúpula, a confederação, inclui vários segmentos, várias especificidades que em alguns subsetores com algumas alterações recentes, noutros com algumas, certamente com algumas melhorias que ainda poderão ser feitas, porque o setor não é homogéneo e não é todo igual, e isso carece do necessário aprofundamento. Estão presentes os senhores deputados do PSD, PS e Partido Comunista, julgo que o do CDS também está a chegar, portanto, para se fazer mais notável, e entretanto vou explicar a metodologia que nós vamos seguir. Eu ia dar a palavra em primeiro lugar ao Sr. Presidente da Confederação de Turismo Português, o Dr. Francisco Calheiros, para fazer uma primeira, digamos, intervenção. Depois passaria a palavra aos senhores deputados que se inscreverem, e depois passo-lhes novamente a palavra para responder às questões e às intervenções que forem suscitadas. Portanto, passo já a palavra, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, comigo vem o Dr. António Brandes e o Dr. Nuno Bernardo, ambos membros da Comissão Executiva da Confederação do Turismo Português. Agradecer os votos que fez desta nossa eleição bastante concorrida, e que fomos eleitos com 91,7% dos votos, o que é uma votação simpática, e dizer que esta lista, se bem que a outra já tinha alguma abrangência, nós consideramos que esta lista ainda é mais abrangente. Resultado de, neste mandato, os participantes ou os sócios da Confederação terem aumentado em cerca de 50%, e termos, por exemplo, empresas como a ANA, que não estava no anterior mandato, como o Conselho Nacional das Indústrias do Golfo, também não estava no mandato, e são tudo entidades que entraram para a Confederação. Portanto, vamos ter aqui um novo mandato, num pequeno enquadramento. Eu não vou debater muito com a dimensão do turismo, porque eu penso que esta Comissão conhece-a tão bem ou melhor do que eu, mas não me canso sempre de dar três notas. A contribuição para o PIB, numa altura em que Portugal não atravessou, digamos assim, os seus melhores anos. O velho exemplo de que temos uma primeira vez em 60 anos um equilíbrio de balança comercial como positivo, e não temos dúvida nenhuma que grande contribuição disso foi por parte do turismo. E, finalmente, a contribuição líquida de emprego, e mais importante do que isso, porque a gente acha que deve viver do futuro e não do passado, um inquérito feito há bem pouco tempo, há um mês, a uma grande percentagem de empresários de turismo, em que 82% deles acham que vão recrutar gente em 2015. Acho que é, digamos assim, um ótimo sinal. Dito isto, também fechámos o 2014 com mais de 16 milhões de turistas, mais de 46 milhões de dormidas, e passámos pela primeira vez os 10 bis de receita. Eu dividiria aqui o que aconteceu no passado, em que nós podemos dizer que os anos 2008 a 2012 foram anos que não foram famosos, e portanto o turismo, digamos assim, a sua força é mais os anos 2013 e 2014, mas vindo de uma base muito baixa. Isto é importante que se diga. E a outra questão que importa aqui frisar é a grande transversalidade do turismo, em que a gente não se pode esquecer que um turista chegou, vai para um aeroporto, compra um brinde qualquer, entra ou num rent-a-car ou num táxi, vai para um hotel, vai a um museu, vai a um restaurante, ou seja, os nossos turistas, como os outros quaisquer, não são diferentes, têm uma grande transversalidade e, portanto, têm um impacto na economia extraordinariamente grande. Este impacto não se sente diretamente nas nossas empresas, porque nós, que vimos de anos extraordinariamente fracos, temos um problema que não foi possível ir resolvendo ao longo destes poucos anos de bom turismo e que, em minha opinião, e já o tenho dito, é o grande desafio para o ano 2015 e seguintes, que é a subida dos preços. Os nossos preços são preços baixos. Comparativamente, portanto, há estudos realizados sobre isso, inclusive nas cadeias internacionais que têm os mesmos standards, um hotel de 4, 5 estrelas de uma cadeia internacional tem um preço em Lisboa que não tem nada a ver. Eu já nem vou para Paris e Londres, mas com Viena, com Budapeste ou com Barcelona. E, portanto, esse eu penso que é, digamos assim, um dos grandes desafios que nós temos. Em relação a algumas questões quanto a nós são importantes, problemas, temas que estão na agenda. Eu tomei aqui alguma nota e destacaria aqui uns 4 ou 5. Em primeiro lugar, a TAP, mais atual é impossível, não é? É um problema que nos preocupa e muito, está na ordem do dia e, portanto, quer dizer, era algo que nós gostaríamos e muito de ver resolvido de uma maneira rápida. Não vou aqui, porque todos os deputados sabem a importância que a TAP tem para o desenvolvimento do turismo português. Estamos a falar de um país periférico, 86% dos turistas internacionais vêm de via aérea e, portanto, ter uma TAP forte, dinâmica e que possa crescer é, de facto, fundamental. Uma segunda questão que tem muito a ver com a fiscalidade, e eu da fiscalidade destacaria o IVA da restauração e do Golf, sobretudo o IVA da restauração, assunto que tem sido extraordinariamente falado, e bastante importante para nós a questão dos vistos Gold, que tiveram agora todas estas problemáticas que vieram na comunicação social, mas que nós consideramos que é um turista que interessa a Portugal e achamos que Portugal tem todas as condições para poder captar turistas que tenham a ver com turistas residentes em permanência. Uma terceira questão que nós gostaríamos e que temos estado a bater muito em cima dela é a questão dos custos de contexto. O turismo tem custos de contexto em cima deles perfeitamente loucos. Uma unidade hoteleira tem tudo o que é possível de certificações energéticas, qualidade do ar, esgotos, quer dizer, bombeiros, são certificações em cima de certificações. Há que desburocratizar estes custos que são de verdadeiras taxas que nós todos estamos a pagar. Uma quarta questão teria a ver com a promoção. Não nos cansamos de dizer e nunca nos iremos cansar que queremos mais promoção. A promoção não é um custo, é um investimento, e é um investimento de retorno extraordinariamente rápido, e gostaríamos, obviamente, que é outra luta que também temos, de ter um maior envolvimento dos privados na questão da promoção. Estas seriam aqui algumas informações. Eu só para vos dar aqui uma ideia, e falta-me aqui uma, porque tinha aqui um número, na questão da fiscalidade, e reparem que os anos têm corrido bem, mas este é um número que eu me parece de alguma maneira chocante. Em 144 países, o nosso grau de capacidade em termos de fiscalidade somos o 129, em 144. E outra questão que também a Confederação tem tentado dar o seu contributo e que iniciou agora no final de 2014 e que vamos tratar em 2015, que é a questão do Observatório do Turismo, ou seja, a questão da informação do tratamento de dados do turismo. É impossível poder tratar qualquer produto ou serviço que seja sem se saber o que há, onde há, para onde é que podemos ir. E em termos de informação, para vos dar uma ideia, a qualidade estatística que temos, temos a Espanha em terceiro lugar. Estamos a falar em países concorrentes e grandes receptores de turismo. A França em 11º, a Itália em 16º, a Turquia em 25º, a Croácia em 28º e agora vou-vos poupar, porque nós estamos em 72, quer dizer, e somos de certeza que o turismo é tão importante para nós, ou mais, do que em este. Sem ter a informação de quem são os nossos turistas, de onde vêm, quanto gastam, o que fazem, não sei o quê, como tudo. Isto tem nada a ver com turistas, tem a ver com bicicletas, com carros, com qualquer coisa. A informação é fluida. Daria esta como uma primeira, digamos assim, porque mais importante talvez seja tentar saber por parte dos seus deputados alguma informação extra que queiram ter. E...
obrigada. Já levantou aqui algumas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora vou, portanto, passar a palavra aos senhores deputados. O Sr. Deputado Hélder Amaral já se inscreveu. E, portanto, vou-lhes dar a palavra.
Na última chamada,
é a última,
não quero perder o avião.
Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, obviamente, a Confederação de Turismo de Portugal, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente, o nosso já amigo Francisco Calheiros, e, obviamente, e dar-lhe os parabéns, quer pelo magnífico ato que dignificou o turismo, dignificou a Confederação da tomada de posse, quer até pela representação do espectro partidário e de todos os setores envolvidos na Federação. Julgo que nós, eu vi também deputados, eu fiz um esforço para estar presente, porque não para aparecer na fotografia, porque acho que nestes momentos em que nem tudo corre bem, mas há pelo menos uma coisa que corre razoavelmente, que é o turismo, é bom acarinhar, e era aí que eu queria começar. Eu acho que, sendo legítimo que se possa falar, e não vou falar sequer dos dados do turismo, são sobejamente conhecidos, mas sendo legítimo que devemos estar satisfeitos e não deve haver nenhum problema, nem nenhuma vergonha em falar em aspectos positivos que estão a acontecer na economia, primeiramente no turismo, principalmente um setor que foi tão maltratado por sucessivos governos, basta ver que mereceria talvez um ministro e só teve uma vez, mereceria, e eu recordo a frase do Sr. Presidente dizendo que o turismo exigirá o espaço e a atenção que é dele por direito. Eu não posso estar mais de acordo, com a vantagem de quem pertence ao partido e é amigo do único ministro do turismo que existiu na história da democracia portuguesa. E, portanto, eu acho que se nós não formos cuidadosos e se não formos resilientes, porventura recuemos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que proteger não só estes bons resultados, cavalgar em cima desses resultados e tentar consolidar. Um pouco naquela lógica da conquista, conquistar um castelo, consolidar e passar para o próximo. Porque eu acho que se nós não tivermos esse cuidado, seguramente estaremos daqui a um ano ou dois a dizer que afinal estamos a regredir e voltamos todos a entrar em profunda depressão e arranjaremos desculpas. Eu direi seguramente que a culpa é do Partido Socialista, mesmo que não ganhe as eleições, que não vai ganhar, mas a culpa é sempre do Partido Socialista, na dúvida é sempre do Partido Socialista. E portanto, mas isso não aproveita a nada e o Partido Socialista dirá que a culpa é nossa. Portanto, o que eu acho é que o turismo não tem que passar por cima disso. Ou seja, eu gostava, e aí acho que a Confederação tem aqui um papel, se não o mais importante, pelo menos decisivo. Ou seja, manter isto num nível de seriedade e de realismo que é fundamental. E, portanto, eu gostava de perguntar se a Confederação, porque tem dentro de um conjunto de setores, tem estado a fazer essa análise mais fria, ou seja, onde é que estão as ameaças, onde é que estão as vantagens, que produtos é que nós estamos a aumentar e que estão a ser, no fundo, a alavanca destes resultados, e onde é que há outros que nós possivelmente não estamos a detectar, não estão no, ou estão no PENTE, porque o PENTE é uma declaração de princípios e nós podemos proteger. E eu aí perguntava, não só soluções fiscais, eu acho que há um conjunto de soluções fiscais que podem ajudar, também há ameaças aí, desde logo, para além do IVA da restauração, acho que a carga fiscal, a confusão fiscal no turismo também não ajuda muito o setor. A burocracia parece-me ser, eu acho que o turismo precisa de um simplex turístico, vou usar aqui uma expressão tão cara ao Partido Socialista. Em termos de regulação, nós recebemos aqui a Uber Taxi e todos os grupos parlamentares foram muito cuidadosos, e acho que o que foi mais afoito até fui eu próprio, mas com consequências para a minha popularidade em alguns setores. Porque eu tenho maior, e já disse isso, eu tenho maior apreço, a maior simpatia pelos táxis, mas se nós começamos a fechar a porta a tudo que é novos modelos de negócio, tudo que é inovação, tudo que é aumento de qualidade do serviço para o turista, quer dizer, lá estamos nós a não ajudar nada é que estes bons resultados, que têm muito de mérito, têm muito de inspiração, mas também têm muito de transpiração, mas também têm alguma sorte. Se nós, e portanto, nós temos que resolver o problema. Como temos que encarar de frente as consequências do curbside, da possibilidade de nos aeroportos e nos portos haver criação de taxas, obviamente da promoção, e eu, nas questões laborais, o setor continua a ter problemas de sazonalidade, continua a ter problemas de precisar de trabalho temporário, de trabalho eventual, intermitente, chamem-lhe o que quiserem, mas nós não podemos cortar as empresas de se poderem tornar competitivas e poderem criar emprego cada vez melhor remunerado, obviamente com proveitos para as empresas, apesar dos números do RevPAR serem positivos, mas percebi que nós estamos ainda a vender abaixo. Eu não sei se nós estamos com um produto e com destinos tão estruturados como os países que hoje vendem mais caro, porque têm de facto um produto melhor estruturado e um destino mais consolidado. Portanto, ou seja, eu acho que nós temos que tratar isto com cuidado. Alguma responsabilidade, eu estou confiante que o governo será o mesmo, precisamente porque eu preferir cochear no caminho certo do que correr desesperadamente no caminho errado, caminho esse que já nos levou ao desespero. Portanto, acredito no bom senso dos portugueses, e portanto gostava de perceber se esse levantamento, até porque fez alguns alertas na tomada de posse, e porque é que eu digo isso? Porque eu concordo perfeitamente, nós vamos deixar de falar de resultados e vamos começar a pensar no futuro. E estando a falar para deputados, que eu espero e desejo que alguns deles permaneçam aqui na próxima legislatura, é aproveitar esta onda positiva do turismo para verdadeiramente olharmos com atenção para o edifício legislativo que afeta o turismo e fazer as melhorias. Eu lembro-me que o Grupo de Trabalho fez uma visita ao Algarve aos parques aquáticos e ficamos todos assustados com... Quer dizer, o desconhecimento de legislação, a inexistência de legislação, a quantidade de entidades do Estado, que era o INGA, era o território, era a autarquia, quer dizer, nós temos o Zumarino, que é uma boa marca, quer dizer, e a sinalização, há décadas que nós falamos de sinalização, todos prometemos que resolvemos para a próxima e depois ninguém resolve, e os desgraçados turistas andam pelo país com uma confusão generalizada, o turismo não consegue resolver esse problema. Portanto, eu preferia, de facto, e com isto termino, para dar a oportunidade, que nos pudesse, se não hoje, mas que nos enviem, porque estão aqui representantes dos grupos parlamentares, e eu acho que o turismo também tem que ser menos conversa e mais ação. Um caderno de encargos, e a Confederação é a entidade que o pode fazer, caderno de encargos. Nós não vamos conseguir resolver tudo de uma vez só, mas há aqui coisas que nós não podemos continuar a dizer que falta e ninguém resolve. Quer dizer, nós não podemos continuar a dizer que a sinalização está mal e ninguém faz nada. Nós conseguimos dizer que há um conjunto de atividades que precisam de ser regulamentadas e ninguém faz nada. Eu não sei se a solução é de mudar a classificação dos hotéis, mas se for, ok, digam-nos como, onde, em que circunstâncias. E eu aqui falo com total abertura, porque eu não me demito do papel de deputado e não tenho que andar sempre, apesar de ser muito amigo e apoiante e depositar toda a confiança, quer no Ministro, quer no Secretário de Estado, quer no Presidente do Turismo de Portugal, acho que os grupos parlamentares têm que ser proativos e também não precisam estar sempre à espera que o Governo tome uma iniciativa e nós podemos fazê-lo. E portanto, é bom fazer-nos isso, porque há que sinais de esperança. Não vão ter um Governo amigo da economia, amigo das empresas e amigo do turismo. E, portanto, isso também vos permite pensar com mais liberdade, porque o futuro é risonho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Preferia responder um a um. Nós temos a prática de juntar as intervenções, até porque muitas das perguntas podem ser sobrepostas e, portanto, depois, se o Sr. Presidente, eu vou tomando nota também de alguma coisa e os próprios seus deputados depois. É por uma questão de economia de tempo também. Então, neste... já acabou o seu tempo, Sr. Deputado, e então agora vou passar ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Inácio, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes da Confederação do Turismo Português e, igualmente, também cumprimentar pela recente eleição e desejar que o mandato que agora estão a iniciar seja proveitoso, assim como tem sido o papel desta Confederação no setor, e acho que é reconhecido por todos a importância que a Confederação tem e o input que tem dado ao setor e a ligação que tem conseguido fazer entre o setor privado e o setor público e, portanto, naturalmente que é com muito gosto os recebemos aqui e que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também vos dirijo os votos de saudação e de maiores felicidades no vosso mandato. Bem, efetivamente, nós temos hoje em dia aqui uma série de números que nos dão alento, que nos dão satisfação, porque efetivamente eles são números muito importantes para a economia portuguesa. E o turismo, enquanto setor exportador, tem sido efetivamente uma das alavancas da nossa economia e isso é reconhecido. No entanto, o facto de termos bons números não nos faz e de os enaltecermos, porque achamos que isso deve ser feito, porque existe aqui efetivamente um grande papel desempenhado pelo setor privado e há que reconhecer isso de uma forma frontal e sem qualquer dogma, e, efetivamente o setor privado tem dado aqui um contributo fundamental, mas também reconhecer que o setor público, seja o governo, seja as autarquias locais, por exemplo, assim como outros setores do Estado, têm sido igualmente importantes no boom que o setor tem tido. E, portanto, eu acho que tem sido feito um caminho importante de conciliação entre o setor público e o setor privado para que estes resultados possam acontecer. Sem nunca esquecer, naturalmente, que a economia é feita e desempenhada por empresários, por pessoas que trabalham no terreno, que investem, que estão disponíveis para correr riscos e, portanto, deixar aqui essa nota importante. Agora, independentemente de enaltecermos esses números e de os reconhecermos e de lhes darmos a devida importância, acho que temos que ter também aqui uma visão mais profunda do que esses números temos tido, e essa visão profunda obriga-nos a olhar para o setor de uma forma mais aprofundada e perceber efetivamente o que é que está melhor, o que é que está pior, e perceber se efetivamente se existe aqui uma consolidação ou se estes números são números que podem ter aqui uma expressão pontual de 2-3 anos ou se efetivamente estamos a assistir, como quero acreditar que sim, que o setor começa a ganhar alguma consolidação e que isso vai nos levar num curto prazo a termos um setor forte e devidamente estabilizado e com perspectivas de crescimento que me parecem importantes. Há aqui uma série de questões que levantou que me parecem importantes, tomei aqui nota de algumas e que gostaria de pedir que eventualmente pudesse envolver, e há aqui outras questões que gostaria de levantar, enfim, tenho exatamente questões concretas, mas tenho aqui algumas notas que gostava de vos dar, de partilhar convosco. Falou-nos aqui da questão da promoção e da necessidade do maior envolvimento privado. Eu acho que esse é um caminho que tem sido feito. Aliás, eu acho que nestes últimos anos foi claramente um caminho importante que se fez, que foi do maior envolvimento privado na promoção. Julgo até que existe até um próprio protocolo neste momento com a Confederação e gostava de vos pedir que nos falassem um pouco sobre isso, como é que está a correr, quais são as vossas perspectivas e de que forma é que esse protocolo pode ser uma experiência que possamos no futuro revalidar no que respeita à promoção turística. E ancorado um pouco nessa questão da promoção, há uma questão que falou que me parece importante, que falava na questão da informação e nas estatísticas do turismo. Ou seja, nós conhecermos melhor o setor, conhecermos melhor quem nos visita, como é que chega, o que é que faz, isso parece-me indispensável. Acho que se não tivermos uma informação clara, realística, atualizada, as políticas que possamos definir, seja no setor público, seja os privados, naquilo que é a sua ação e os seus planos plurianuais, enfim, acaba por ser uma tentativa não muito credível de podermos definir seja o que for. Portanto, isso parece-me interessante e queria perceber, para além de eventualmente pedir-vos também esse estudo que nos falava, para podermos ter acesso e perceber sobre o posicionamento de Portugal no que respeita à informação turística, mas também perceber da vossa parte que sugestões ou que notas nos poderão dar sobre como é que poderemos melhorar esse sistema de informação turística com os diversos intervenientes do setor, seja do setor público, seja do setor privado. Há aqui outras matérias que nos falou também, falou-nos da questão da TAP, que efetivamente é fundamental. Nós queremos crer que o processo que a TAP está a viver, não obstante dos dias conturbados que teve nas últimas semanas, Nós queremos crer que o processo está e vai chegar a bom porto e que isso vai trazer para a TAP um novo rumo, um rumo de consolidação, um rumo de daquilo que é o papel dela efetivamente e que possa conseguir efetivamente ser um fator de promoção externa, um fator de trazer mais pessoas para cá e acreditamos que isso pode acontecer. Mas isso também leva-nos a outra questão que tem a ver com os aeroportos, não é? E uma questão que também recentemente esteve em discussão e também gostava de vos ouvir sobre isso, que tem a ver com esta criação de taxas turísticas. Portanto, digo isto no plural porque nós temos um caso mais famoso, mas podemos vir a ver a desmultiplicação ou não de casos deste pelo país. Portanto, isto está na mão das autarquias e gostava de perceber da vossa parte como é que olham para o que está a acontecer. Esta, no caso de Lisboa, que é o caso mais badalado, e a forma como foi conseguido aqui este acordo entre a ANA e a Câmara Municipal de Lisboa, e gostava também de perceber qual é a opinião da Confederação ou como é que os empresários do setor têm visto toda esta discussão. Depois, dizer-vos também que parece-me que a questão da fiscalidade, e aqui não vou retirar nenhuma questão em específico, seja ela do IVA de restauração ou de qualquer outro imposto específico, mas a questão da fiscalidade parece-me importante. E parece-me que é importante que o Estado tenha a capacidade de, na próxima legislatura, fazer olhar para este setor com uma perspectiva muito própria e seja em sede de algum determinado de imposto específico, seja de uma forma mais global, conseguir criar aqui reformas que sejam atrativas e sejam potenciadoras do negócio. Nós hoje temos bons números, mas esses bons números nem sempre se refletem naquilo que são bons resultados. Acreditamos que sim, mas efetivamente poderá haver aqui algo que não corresponde. E, portanto, eu acho que temos de ter essa capacidade todos, e como dizia aqui o meu colega, olhando para além da espuma dos dias, de olhar para esta problemática da fiscalidade. O país hoje está em recuperação económica, está em crescimento, e, portanto, isso vai nos trazer também, esperamos nós, e esperamos naturalmente que isso possa ser feito, e acreditamos que vai ser com o governo que esperemos que continue em funções, que isso possa nos trazer também a capacidade de poder fazer esse olhar e essa reforma sobre a fiscalidade no que respeita ao setor. Eu queria só também levantar uma última questão que tinha a ver com a questão do alojamento local e perceber como é que se tem aqui algum tipo de ligação com esta área do alojamento local, como é que olham para estas novas fórmulas de alojamento turístico, e gostava de lhe lançar também essa questão. E pronto, para já é tudo, agradecendo a vossa disponibilidade por estar aqui presente connosco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, mas só dizer-lhe que este Governo é impossível continuar em funções, vai haver eleições e, portanto, nós todos sabemos o que quis dizer, mas não é este Governo. Vou passar, entretanto, a palavra ao Sr. Deputado do PS, Cássio Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Governadora. Eu quero também saudar, em nome do Partido Socialista, o Sr. Presidente da Confederação do Turismo Português, o Dr. Francisco Calheiros, e saudar as pessoas que o acompanham, e dizer-lhe que desejamos, obviamente, à Confederação os maiores êxitos, porque os êxitos da Confederação são os êxitos do nosso país, das nossas empresas, e, portanto, queremos muito sinceramente saudá-lo nessa matéria. Deixar também uma questão prévia para dizer que as questões de fé são isso mesmo, são questões de fé, e, portanto, eu registro aqui a fé que o deputado Hélder Amaral e o deputado Bruno Inácio têm relativamente ao futuro governo. É fé, portanto, isto não se pode combater, e eles podem continuar com a mesma fé, não se pode combater, o povo português será chamado a votar e irá decidir com certeza sobre essa matéria, vai decidir com certeza no bom sentido, que é no sentido de dar um outro rumo à economia e ao emprego no nosso país. Retomando agora à questão relativa às questões do turismo e que aqui nos trazem hoje e que aqui trazem a Confederação, eu gostaria de assinalar de facto aqui alguns aspectos que o Dr. Francisco Calheiros aqui nos deixou. e dizer que, face à intervenção que nos deixou e também às intervenções que me precederam, aquilo que se pode desde já concluir é que, apesar do Governo, o setor do turismo teve um bom desempenho e um desempenho positivo. E teve um desempenho positivo porque as empresas, os empresários conseguiram fazer as adaptações e conseguiram fazer as inovações e conseguiram encontrar as respostas adequadas para poder promover o seu setor e poder aumentar a sua competitividade e fazer uma atração de mais turistas para o nosso país, o que também com certeza se saúda. E não vou dizer que não vou cair também nessa questão, até porque a gente sabe que há muito trabalho, com certeza, dos privados. É evidente que a conjuntura internacional não explica tudo, explica alguma coisa, mas não explica tudo, e portanto há muito mérito também aqui dos nossos empresários, que eu queria aqui ressaltar e queria aqui enfatizar. Depois gostaria também aqui de dizer que, de facto, foram levantadas algumas questões aqui já pelo Sr. Dr. Francisco Galheiros relativamente a problemas com que se confronta o setor e que eu gostaria também de enfatizar e de voltar a referenciá-las, dizendo que este Governo, que agora vem aqui também elencar vários problemas que existem, de facto, burocráticos, etc., falando-se até no Simplex, tiveram 4 anos para apresentar propostas, para apresentar algumas medidas, e até agora não as vimos, não as vemos, e portanto são novamente prometidas para um futuro de amanhãs que cantam, mas que este Governo não conseguiu, de facto, implementá-las. Relativamente às questões da promoção, as questões da promoção, eu gostaria de, e que foi um dos problemas que foi levantado como um problema que preocupa o setor, eu gostaria de perguntar qual é o modelo de financiamento que defendem, portanto, para a promoção, uma vez que ele foi alterado, e se entendem que o modelo de financiamento tem que ter alguma alteração ou se ele próprio pode continuar nos termos em que está. A outra questão que referenciou é uma questão de sustentabilidade e que considerou um desafio, que é o desafio de que os preços possam, enfim, subir, porque também os empresários em todo este seu trabalho tiveram com certeza que fazer uma adaptação dos seus preços para poderem também entrar na competição deste mercado global. Mas qual é também a perspectiva que têm para que este problema da subida de preços possa acontecer, mantendo-se a competitividade no mercado cada vez mais global e cada vez mais competitivo, garantindo, obviamente, a sustentabilidade do setor que todos nós também queremos. Relativamente às questões da TAP, gostaria de dizer que não há nenhuma dúvida de que cerca de 80% dos nossos turistas vêm por via aérea. É determinante para o turismo, foi no passado, é no presente e será no futuro, e portanto a TAP é um fator determinante para que o turismo possa continuar a carrilar sobre rodas, mas no carril certo. E este Governo lidou mal, na nossa perspectiva, com esta questão da TAP. E portanto, também aí nós partilhamos da preocupação que o Dr. Francisco Calheiros aqui nos deixou, porque efetivamente há um problema com o qual estamos confrontados e que pode agravar e pode dificultar no futuro também o problema do turismo. Relativamente à fiscalidade, relembrar que as questões que levantou, e foram problemas que nos parece que são graves, não é só, há vários parceiros, vários associados da CDP que também já nos levantaram e nos reportaram o problema, mas o problema do IVA da restauração, pelo menos o do IVA da restauração, é um daqueles problemas que o Partido Socialista tem como compromisso fazer, não é baixar, é colocar no nível anterior, ou seja, fazê-lo regressar aos valores anteriores. Aliás, a nível europeu, é isso que acontece na generalidade dos países, independentemente da crise que tenham ou não tenham passado. Quanto às questões da qualidade dos dados com que nós podemos trabalhar, esse é um dado que nós também reputamos da maior relevância. E quando fala aqui no Observatório do Turismo, quando fala na qualidade dos dados para podermos dar respostas empresariais a esses dados, nós também confrontámo-nos com a suspensão da conta satélite do turismo, que é um elemento importante também dentro dessa matéria, e nesse sentido apresentámos inclusivamente um projeto de resolução que o Governo depois veio a assumir e já veio a afirmar que vai implementar novamente, mas tivemos 3 anos sem conta satélite do turismo, o que também nos parece que não é uma boa situação. Finalmente gostaria de lhe colocar aqui mais 2 questões muito diretas que têm a ver com a questão da lei do tabaco. Qual é o comentário da lei do tabaco que está também agora em debate? Qual é a opinião que a Confederação, se é que tem, tem sobre esta lei do tabaco que está agora em debate também na Assembleia e em debate público no nosso país? E finalmente, se nos poderia deixar uma palavra da Confederação relativamente ao quadro comunitário, ao Portugal 2020, relativamente aos fundos para a área do turismo, e com isto reitero os votos de os maiores êxitos para a Confederação e agradeço a disponibilidade para aqui estar hoje connosco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e agora passo a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Presidente da Confederação do Turismo Português, a sua equipa, felicitar também pela eleição e reafirmar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PCP por acompanhar e continuar a intervir em matérias de turismo. Eu pessoalmente não tive a oportunidade de estar na vossa iniciativa, mas o meu partido esteve representado e lá esteve com muito prazer. Dizer que fico satisfeito com o facto de nos colocarem aqui, nomeadamente relativamente à apreciação que fazem do desempenho e daquilo que é a realidade do setor do turismo, colocarem esta matéria com um bom senso, né, que é algo que nós não estamos habituados a ouvir por parte da maioria, porque por conta de um enfoque que há em ler alguns resultados estatísticos e esquecer outros. Aliás, o Sr. Presidente até referiu a esta importância de se olhar em Portugal para o tratamento estatístico que é feito relativamente a estas matérias. E se é verdade que o INE fala num aumento e um aumento considerável daquilo que são os proveitos da atividade turística, não é menos verdade que há um conjunto de problemas que também são referidos por outras entidades, nomeadamente o Ministério da Economia, o seu gabinete de estudos levanta um conjunto de, não esconde um conjunto de problemas que há sobre esta matéria, o risco de falência que a União Europeia fala em que 60% das empresas da hotelaria e do turismo têm um alto, em Portugal têm um alto risco de falência, é mesmo o segundo setor em Portugal relativamente a esta matéria. O Banco de Portugal diz que 55% das empresas com dívida financeira não geram EBITDA suficiente para pagar juros. Há aqui um conjunto de problemas que podem ter implicações a curto e a médio prazo num conjunto significativo de empresas do setor e é importante não lhe fechar os olhos. E antes até de ir a algumas questões que nos colocaram, aproveitava no âmbito das estatísticas para perguntar já. A estatística relativamente ao alojamento em 2013 falam numa diminuição do número de estabelecimentos, mas num aumento do número de camas. Parece que é essa a tendência. Parece haver aqui uma tendência de concentração, de diminuição das empresas e, por isso, aumento o seu tamanho, uma vez que elas aumentam, que há um aumento geral do número de camas. Na vossa perspectiva, qual é a vossa leitura destes dados estatísticos e se isto representa um problema ou se é um evoluir normal daquilo que é o setor, que considerações fariam relativamente a esta matéria? Relativamente às questões que o Sr. Presidente colocou, uma pergunta concreta relativamente à questão da promoção, aliás, ela já foi abordada, perguntava-lhe se o modelo está definitivamente decidido e implementado, qual é o ponto da situação. Sabemos que houve aqui muitos atrasos e recusos, houve uma altura que foi apresentado como quase consumado, depois houve passos atrás e por isso, como é que isto está e porque é que não avança, onde é que ele está preso. Aproveitando para pedir um comentário sobre esta opção do Governo, dá um enfoque grande no online, na divulgação online. Às vezes o online dá uma ideia que às vezes é uma coisa que surge quando não, quando não se quer investir em determinada coisa, parece que se viramos muito, agora fazemos tudo no online, não precisamos de gastar muito dinheiro. Pode ser simplista esta forma de referir isto, mas em muitos setores isto acontece, deixamos de ter uma presença física em alguns sítios porque nos vocacionamos para o online. Uma segunda questão tinha a ver com a questão dos vistos gold. Os vistos gold, estão, têm uma vocação muito grande para a questão do imobiliário e era perceber como é que isto se cruza com o vosso setor e que importância é que tem, porque um dos fatores de atração é o investimento e a aquisição de imóveis, né? E como é que isto se cruza com o setor do turismo e que importância tem. Uma outra questão tem a ver com a TAP, né? Há aqui um posicionamento ideológico muito forte por parte do Governo relativamente à TAP. Aliás, isso é bem claro quando o Governo foi muito, muito rápido a fazer contas relativamente àquilo que foram os prejuízos da empresa. E não temos dúvidas que terá havido prejuízos para o setor relativamente às questões da greve, mas e no ano passado, no verão passado, houve um conjunto de problemas enormes, de aviões com problemas de manutenção, com falta de pessoal para funcionarem, e o Governo não fez essas contas, não foi célebre a fazer essas contas, e por isso há aqui claramente, isso denota um posicionamento ideológico relativamente à TAP. Mas o que eu queria, isto era uma afirmação, não queria perguntar nada relativamente a isto, o que eu queria perguntar é, já estão aí perfilados aqueles que são os candidatos que podem ficar com a empresa, se do ponto de vista da Confederação do Turismo de Portugal aquilo que está aí em cima da mesa levanta algumas preocupações ou não, porque nós sabemos do processo que teve mais ou menos encaminhado há tempos atrás, um dos interessados é agora também concorrente, e por isso se há aqui alguma, se vos levanta alguma preocupação este processo ou não. Uma penúltima questão tem a ver, eu gostava de saber, e tendo em conta aquilo que é o discurso político feito em torno, e até o aproveitamento em torno daquilo que é os resultados do setor do turismo, se nos conseguiam especificar em concreto quais são as políticas em concreto deste Governo que deram um contributo para os resultados do setor do turismo. De grosso modo, se é possível apontar duas ou três medidas específicas do Governo, tomadas por este Governo, que não há dúvida nenhuma que foram estas, sim senhora, foram estas posições do Governo que levaram a que houvesse este sucesso no setor do turismo. E por último, uma questão à qual nós damos muita importância, E que também se cruza aqui com os dados estatísticos e com a informação, e com outra informação que tem a ver com as questões laborais no setor do turismo. É que, paralelamente com estes dados, com os positivos e com os menos positivos que já referi, há também dados e informações que falam naquilo que é o nível salarial dos trabalhadores do turismo, baixo, relativamente baixo, o nível também de precariedade e de contratos a prazo muito, muito elevado, acima de muitos outros setores. É um setor que a utilização, por exemplo, de estagiários na atividade é o dobro daquilo que é a média nacional, por isso há aqui um conjunto de matérias e de valorização do trabalho que é preciso fazer. Eu julgo que não haverá dúvida relativamente a esta matéria, mas que medidas que podem ser implementadas ou que estão já a ser implementadas e pensadas no sentido de que estes aspectos positivos e estes sucessos possam ser também transversais e chegar aos empresários, aos trabalhadores do setor, porque no setor do turismo, se calhar, como no outro, os trabalhadores são importantes, são a cara das empresas, é quem contacta com os turistas e por isso tem ali uma relevância, se calhar, muito acima de muitos outros setores, e por isso de que modo é que, e o que é que é preciso, o que é possível fazer para que estes bons resultados cheguem também aos trabalhadores da área do turismo, porque o que os dados estatísticos e que as estruturas do Governo apontam é para que não estarão a chegar da mesma forma. E era tudo. Então.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a todos os deputados as questões que colocaram. Como pôde observar, algumas foram repetidas, mas outras sim, não. E, portanto, são um leque muito abrangente, assim como a área de intervenção da própria Confederação. E agora passava desde já a palavra, depois se também entender, passar a alguém. Faz favor. Presidente.
Muito obrigada. Portanto, de facto, o leque, isto é difícil quando se fala com gente que percebe do negócio, é muito mais simples com gente que não percebe, portanto, aqui há muita questão que está em cima da mesa, mas agradecer a todos os deputados, de facto, os votos que nos fizeram, agradecer a todos em particular, e dizer também que sobre os desafios políticos não vou comentar, o meu partido não vai a eleições, o PT, e portanto, o PT é o Partido de Turismo, como é óbvio, o meu partido não se apresenta a eleições, portanto eu não vou ter sorte, não vou ganhar de certeza. Sou completamente apolítico e, portanto, nesse sentido, mas acho que são fundamentais os políticos para nos gerir. Ora bem, algumas ideias, eu não algumas são comuns, comecei por tomar nota do deputado Helder Amaral, mas depois acabei por juntar todos. Então. Ora bem, dizer o seguinte, o que é que eu acho que está aqui a acontecer? E isto é uma ideia, é uma visão muito minha, mas eu penso que o crescimento que o turismo está a ter, e vou pegando umas coisas e acabando um bocadinho no que disse, este sucesso não está a chegar aos trabalhadores nem aos empresários. É que ainda não chegou a ninguém, quer dizer, esse é que é o tema. Mas o que nós fizemos, e eu aqui, desculpem lá, puxar um bocado a brasa à sardinha dos empresários, que foram de facto notáveis na sua resiliência, na sua capacidade de resistência. Como eu dizia na minha tomada de posse, estamos à época dos descobrimentos, vamos buscar turistas aos sítios mais recônditos. Mas o que acontece é que o que nós temos neste momento está perfeitamente suportado. Vamos lá ver, o ano de 2015, tapa à parte, os primeiros 4 meses são outra vez de subida a 2 dígitos. Eu não tenho dúvida nenhuma, mantendo as condições normais de pressão e temperatura e uma crise profunda, a TAP, um acidente que possa pôr em perigo a segurança, tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o 15 e o 16 vão ser ótimos anos de turismo. Nós fizemos a diferença, quando eu ouço, dizer, ah, está bem, se não fosse a Primavera Árabe, isso é de uma injustiça tremenda. Porque os últimos 10 anos, tiro os últimos 3, o nosso grande concorrente, que é a Espanha, tinha bombas todos os dias. E atenção, que hoje em dia, estou a exagerar, como é evidente, hoje em dia, o fator segurança, em muitos países, à frente do preço, é o critério número 1. Um nórdico que viaja com família, segurança está claramente à frente. E nós aí, de facto, damos cartas, graças a Deus, há muitos anos. Portanto, somos claramente um destino seguro. Agora, o destino está perfeitamente. A requalificação foi feita, a definição de produto foi feita. Nós temos dos melhores golfos do mundo, e por isso a minha guerra do IVA do Golfo, já lá irei, a progressão no Golfo pode ser imensa. Nós, o sol e praia, continua a ser um produto, de facto, âncora nossa. Mas vamos esquecer isso. Nós, dos incentivos, Lisboa e Algarve são cidades hoje em dia que estão sempre na primeira escolha, sempre na primeira escolha. Nos automóveis, então, estamos nos 3 primeiros. Uma Audi, uma Mercedes, uma BMW não concebe uma apresentação, como tivemos BMW ano passado e Mercedes. Só para vos dar uma ideia, uma apresentação de Mercedes e um BMW, em altura baixa do Algarve, são 55 mil romeneiros. São back-to-back aviões a aterrarem o tempo inteiro. Em alturas de março, abril, novembro e outubro. E nós aí entramos no capítulo, entramos nos incentivos, entramos no Golfo. Estamos muito, muito bem vistos, muito bem classificados e, portanto, o que eu digo é que a situação está perfeitamente estruturada. Algumas coisas não conseguimos acompanhar, porque são coisas que fazem os turistas. Eu acho que nós nunca iremos ser um destino all-inclusive, como é a Turquia, para os alemães. Não vamos conseguir. Não é o nosso ADN. Não é agora se começarmos todas as nossas unidades. Há 6 ou 7. Na Turquia há 6 ou 7 que não são. É um produto que não iremos apanhar, mas também não sei se era esse o produto que a gente queria, porque aquilo é produto resort, quer dizer, a gente quando vai aqui seja para o Norte, para o Centro, para o Sul, para a Madeira ou para os Açores, tem coisas para ver à volta. Quer dizer, eu lembro de ter ido a vários resorts pessoalmente, na Tailândia e em Marrocos, que alugavam um carro e entregavam no mesmo dia, porque não tinha nada para ver, aquilo é para estar lá o tempo inteiro. E aí o all-inclusive pode fazer algum sentido. Nós estamos com algumas identificações, por exemplo, o maior número de turistas que existe na Europa é na Alemanha. Nós temos uma penetração fraquíssima. 1% dos alemães que viajam, vêm a Portugal. Isto é zero. Mas, na última ITB, Feira do Ano, estavam 150 empresários portugueses. Está lá toda a gente. A Alemanha já cresceu 12%. Vai crescer outra vez a dois dígitos. Portanto, nós temos ideias muito concretas de onde é que isto pode progredir. Quer dizer, eu diria que temos muito mais oportunidades do que ameaças. Relativamente ao protocolo com o turismo de Portugal, a questão da promoção, tenho aqui um bocadinho... Ora bem, vamos ver o que é que nós defendemos na promoção. Primeira questão, a questão do financiamento ainda é muito feita à base das contrapartidas do jogo. E aí o que é que nos preocupa? Aí preocupa-nos é o estado pouco bom em que estão os casinos. Porque isto é a pescadinha de rabo na boca... Se os casinos não estiverem bem, eu não tenho contrapartidas do jogo, não tenho financiamento do turismo de Portugal, não tenho promoção. Portanto, essa é mais aqui a questão que me preocupa. Em relação à promoção, aquilo que nós pedimos muito, pedimos a este governo, que o fez no início, é não politizar a promoção. O que este governo fez no princípio foi manter o presidente do turismo de Portugal que lá estava, que era o Dr. Frederico Costa, manter-se. O que nós gostaríamos, porque há sempre aquela tendência, quando tudo muda, de mudar tudo, mudar as campanhas, mudar isto, em relação àquilo que disse do online. Vamos lá ver uma coisa, o que é que nós aqui não gostamos muito? O online é uma realidade, nós temos que estar no online. O que é que eu acho que aqui se exagerou? Nós tínhamos online a menos, e agora, quer dizer, é 8,80. Tínhamos 8, agora temos 80. Calma, continua a haver turistas do online. Mas do offline, há muita gente que não vai escolher, não é motivado pela internet, é motivado ainda pelo velho anúncio. Este sair completamente dos eventos, não estamos de acordo, os eventos são âncoras. Agora não vou discutir se o europeu foi bom ou mau por causa dos estádios de futebol ou isto. Há eventos que são, de facto, extraordinariamente importantes para o turismo e que ficam por anos e anos e anos como uma grande marca. E, portanto, este abandono total também não me parece que seja muito bom. E o que nós achamos em relação à promoção é que o envolvimento nos privados não é por nada. É que estamos a falar de pessoas que andam há 20, há 30 anos lá fora. Sabem quem são os clientes, o que é que eles querem, o que é que eles precisam. E, como tal, não vale a pena estarmos a desaproveitar esta massa de gente que há. Qualquer empresa de incoming, qualquer diretor hoteleiro, conhece profundamente bem os seus clientes todos. Vai ao porta a porta, vai às feiras todas, sabe exatamente o produto que é. E nesse sentido, nós achamos que o Turismo de Portugal deve fazer um trabalho extraordinariamente articulado com os privados e aproveitar um bocadinho aquilo que os privados investe eles próprios desse conhecimento e haver uma articulação completa para poder ter melhores frutos. Exemplo, o Turismo de Portugal define fazer uma campanha em março em Inglaterra. É fundamental que os privados estejam sintonizados, porque todos os privados vão à Inglaterra, todos fazem porta a porta, todos fazem ações com os seus operadores, porque não concentrá-lo em março, o Turismo de Portugal fazer lá uma concentração. É isso que nós defendemos um bocadinho a nível da promoção. Finalmente, ainda em relação à promoção, a questão do protocolo, como disse o Sr. Deputado João Ramos, isto aqui sofreu, de facto, desde o princípio até ao fim, algumas oscilações. De facto, no início, nós achámos que iria haver um maior envolvimento dos privados na promoção. Não é segredo de Estado, é público, que no início houve um estudo por parte da Secretaria de Estado do Turismo, um estudo, eu diria um inquérito, no sentido de averiguar, digamos assim, qual o estado da nação, da promoção, o que é que as pessoas gostariam, etc. E houve uma ideia que um associado da CTP propôs, e portanto foi depois a CTP que deu, digamos assim, este documento à Secretaria de Estado, que falava na famosa Agência Nacional de Promoção Turística, que não era nem mais nem menos do que, vamos chamar-lhe, uma fusão entre o Turismo de Portugal e os privados, no sentido de definir o que é que iria ser feito da promoção. Isso acabou por não arrancar, e de facto nós tínhamos algumas ilusões nesse sentido, porque aí sim iriam acontecer muitas coisas que nós defendemos: a profissionalização da promoção, o envolvimento dos privados, havia aqui a possibilidade de se concorrer a outro tipo de fundos estruturais no antigo CREN e no atual Portugal 2020, e portanto havia aqui uma série de situações, coisas que nós defendemos, que já não seria preciso defender porque ficariam, digamos assim, adquiridas com esta Agência Nacional de Promoção Turística. Isso depois veio a não acontecer, mas o que aconteceu muito recentemente, agora até na BTL, que foi a celebração de um protocolo entre o Turismo de Portugal e a Confederação do Turismo, em que o Turismo de Portugal conseguiu uma verba extra, ou vai concorrer a uma verba extra, no Portugal 2020, e foi nomeada, digamos assim, uma equipa de trabalho pela Confederação e pessoas ligadas à Confederação e pelo Turismo de Portugal, e que ambos, digamos assim, vamos definir onde é que esses 10 milhões de euros anuais irão ser investidos. Financiamento, contrapartidas das vezes privadas. Relativamente às taxas, o Sr. Deputado Cássio Pinto pôs. Ora bem, é evidente que as taxas não nos ajudam, sejam elas quais forem. É evidente que a Confederação não defende taxa nenhuma, seja ela qual for, municipais, aeroportuárias ou qualquer outra. O que é que nós achamos? Achamos que, quando estamos num sentido perfeitamente ascensional, que deveríamos ter algum cuidado com as taxas que vamos implantar. Eu não me importo de ter outra discussão, porque eu nestas coisas sou extraordinariamente aberto. E já ouvi autarcas defenderem que o problema é que os turistas, e os autarcas de Lisboa defendiam isso, vêm para cá, há um desgaste da cidade por um afluxo novo, grande, de pessoas, que eu percebo perfeitamente, mas então vamos discutir o IVA, vamos discutir outra questão qualquer, não vamos é pôr este ónus, e sobretudo quando é feito de uma maneira como foi esta, que não era, pronto, depois acabou por se haver esta solução entre a ANA e a Câmara de Lisboa, quer dizer, não vamos é onerar o nosso produto quando nós já estamos com problemas de preços. Quando se fizer um euro, tentem aumentar um euro nos preços, tentem ir a uma Thomson ou uma TUI e tentarem pôr mais um euro numa Rumenite. É que é muito difícil, para não dizer que é impossível. E, portanto, desta fase em que estamos de grande crescimento, em que o destino não está consolidado, que não é obrigatório, por exemplo, paga uma taxa na Bélgica. Claro que paga, quer dizer, aquilo é um castigo, ir a Bruxelas, desculpem lá com o devido respeito, quer dizer, mas não é propriamente por um destino turístico que a gente vai fazer isso. E, portanto, eu acho que a gente aí, em relação às taxas, tem que ter alguns preços. Alguns cuidados. Estava a dizer preços porque a seguir a nota que eu tenho aqui é de facto a subida dos preços. Nos anos 2008, 2009, 2010 a gente não conseguiu fazer, portanto a nossa base é de facto extraordinariamente pequena e temos que ter cuidado. Temos que, por um lado, ter que aumentar os preços, mas por outro lado temos que ter o cuidado de não ficar fora de pé. Nós achamos que temos claramente progressão para poder fazer os preços. Agora, por exemplo, a maneira mais fácil de ver isto no Algarve. Qual é o segredo do Algarve? É os shoulders, todos sabemos. O que é que aconteceu o ano passado no Algarve? A época alta está cheia. Portanto, neste momento, começam-se a vender a épocas intermédias. E essas épocas intermédias, já com uma época cheia no Algarve, já se pode subir o preço, porque se eu tenho uma ocupação na ordem dos 90%, aí sim aguenta 1, 2, 3, 4, 5 euros por noite, porque provavelmente a procura é maior que a oferta, e mais, vou ter não só mais RevPar, como vou ter mais ocupação, porque quem quer ir em julho e agosto, se calhar vai ter que ir em junho ou em setembro, e portanto começo eu a aumentar, digamos assim, a minha época alta. Relativamente à questão da TAP, a TAP preocupa-nos muito, não há dúvida nenhuma, e sobretudo há aqui uma ideia que nós temos que perceber, é que a TAP, isto não acusar a TAP de nada, a TAP é de facto determinante para o turismo português, mas aquilo que ela fez no passado, e o bom exemplo é o Brasil, e eu lembro de colegas meus hoteleiros dizerem, ah, isso não interessa nada, porque passam por aqui e vão para outros lados, é tudo hub e não sei o quê, E hoje em dia temos meses em que os brasileiros são o número um a dormir em Lisboa. Portanto, ninguém abre a boca, porque de facto foi determinante. Só que a TAP já não está a desempenhar aquilo que podia fazer. Há N destinos, e nomeadamente as rotas novas, estou a pensar, por exemplo, a de Miami, Estados Unidos ou Polónia, que são rotas claramente importadoras, são rotas em que são mais as pessoas que vêm cá dos que as que vão lá, em que as frequências estão completamente cheias, era preciso pôr mais uma, duas, três, quatro, e não há aparelhos, não há equipamentos, não há tripulações, não há nada. Portanto, o problema, a TAP já deveria estar mais forte. Sobre os concorrentes que alguém perguntou, eu estou preocupado, eu subi um SMS, parece que o candidato Paes do Amaral já foi eliminado hoje à tarde.
É a notícia que temos.
Pronto, já estamos em dois. Diga?
Não,
são opiniões, claro, todos temos alguma. O que é que eu diria? Eu aí vou dizer, não temos uma opinião concreta sobre os dois candidatos que estão em cima da mesa. Eu tenho uma pessoal minha, não foi possível, defendia. Eu vejo mais... mas o ótimo é amigo do bom. Quer dizer, o que eu gostaria mesmo era de outro tipo completamente diferente de parecer. Eu queria um chinês, eu queria os Emirates, eu queria a Qatar, eu queria um parceiro que tivesse dinheiro, que tivesse mercado e que tivesse clientes e que precisasse disto. Isto era o que eu queria para a minha TAP. Era, de facto, alguém do Oriente que tem dinheiro, tem clientes, precisa do hub da África e do Brasil, precisa dos slots que a TAP tem. Esse seria, de facto, esse diria-lhe assim, senhor deputado, estou mesmo contente. Mas não foi possível, não apareceu, porque há aqui uma questão muito simples. Quando a gente fala dos chineses, os chineses já aumentaram imenso. Também, um para dois é 100%, quer dizer, temos 50 mil chineses. Não vale a pena desenvolver tráfego onde não há voo direto. Esqueçam isto. Nunca vamos ter chineses em quantidade. O Brasil foi isso. Enquanto você não voar para Xangai e para Pequim, quer dizer, as pessoas não estão para ir para Madrid, ficam lá, não vêm para cá. Os 50 mil... Sabe qual é a cidade mais visitada de Portugal por chineses? Évora. Porquê? São os que vão a Madrid e depois vão a Évora. Quer dizer, fazem um programa combinado que lhes vendem que é Portugal e Espanha. Estão 6 dias em Espanha e depois vem um dia a Évora. Não é isso que eu quero para o meu país. E, portanto, sobre os candidatos Efromovic e Peonimo, não temos conhecimento. Uma coisa sabemos, e isso temos dito, e dissemos ainda agora na tomada de posse, a TAP não pode continuar como está. Isso é que de maneira nenhuma. Algo tem que acontecer. A lei do tabaco, eu vou ser sincero, não tenho uma opinião. Podem dizer?
Passamos a palavra, então a seguir...
Eu acabo e depois digo que não tenho uma opinião muito grande sobre a questão da lei do tabaco, sobre a TAP já está a subir os preços, o Portugal 2020. Ora bem, o que é que a gente tem aqui? Este Portugal 2020 versus o nosso CREN tem aqui uma diferença extraordinariamente importante. O Portugal 2020 fomentou e incentivou muito a construção, o CREN incentivou muito, o Portugal 2020 não incentiva isso. É mais na base da requalificação. E isso, na nossa opinião, é positivo, porque, de facto, a gente não se pode também esquecer de outro número mágico que muitas vezes se diz no turismo. A nossa ocupação média é 50%. Metade está vazio. Portanto, não precisamos de mais. E isto é uma coisa que a gente tem que ver. A hotelaria é pior que os aviões. E como nós temos burocracia em Portugal, às vezes perguntam-me assim, ainda há 15 dias tive a inauguração de 2 hotéis no mesmo dia, mas como é que é possível? É simples, começou há 10 anos. É que não é de agora. Eu comprei o terreno, pedi as licenças, qualificação, licenças camarárias, para parar a meia é o pior, ficar no muro. Isto são pedidos de há 6, de há 7 e de há 8 anos. Eles não estão a entrar agora. Isto veio do passado, quer dizer... Temos neste momento um problema de oferta e de procura, não está agora. O que está a terminar agora são unidades que foram pedidas há uns anos atrás, e essa é a razão porque isso acontece. Sobre a concentração de empresas, também falou aqui o deputado João Ramos, eu acho que isso é normal e vai acontecer. Vai acontecer mais. Por exemplo, um setor que eu conheço bem, que é o das agências de viagens. Se for, por exemplo, a Alemanha, que é o maior mercado, em 3 entidades tem 80%
tem 80% da cota. Em Portugal, os 10 maiores devem ter 50. Portanto, o que é que eu acho? Acho que vai acontecer mais. E acho que vai acontecer mais e acho que é saudável. Porque eu acho que uma das coisas que nós temos pouco é grandes empresas. Isso é um exemplo que a Alemanha dá, super sólidas, uma TUI, uma Thomas Cook, que lhes permite fazer coisas que nós, e já lá irei pegar nisso, que também tem um bocadinho a ver com a questão dos trabalhadores, precisamos de mais empresas grandes, com massa crítica, para poderem ir, digamos assim, para outros voos. Os vistos gold, aquilo que eu digo, os vistos gold é só uma questão muito importante, que é, tudo o que possa fomentar o turismo residencial interessa. Ou seja, se isso for uma coisa para um irlandês, suíço, holandês, comprar uma casa no Algarve ou no Alentejo, vir cá 4 vezes ao ano, usar os nossos rentacars, ir aos museus e comer nos nossos restaurantes, é bem-vindo. Sob as medidas, eu não iria fazer aqui num grande apologia disto, lembro da primeira logo foi a lei das agências de viagens, foi extraordinariamente importante, foi tratada e que era vital, houve aqui algumas eliminações de taxas, mas pronto, e alguma desburocracia, mas nós aqui nunca estamos contentes. Mas vamos ver uma coisa, nós fizemos este discurso há 3 anos quando tomasse posse e fazemos agora. Nós não somos dos que gostamos de ser nem subsídio-dependentes, nem Estado-dependentes, não. O que nós gostamos é que o Estado regule, não precisamos de ajuda dele, os nossos empresários deram provas no passado que sabemos fazer, só queremos que nos deixem trabalhar, não compliquem. E questões como, por exemplo, aqui passaram da fiscalidade, portanto, a questão da fiscalidade da restauração é completamente clara para toda a gente. Eu gostava de falar numa que é do Golfo, porque a IVA da restauração penso que é claro para toda a gente, ninguém tem dúvida nenhuma, e muito do estado em que estão as empresas, digamos assim, pois admito que para o PSD não seja, esqueci de trabalhar para o CDS, tá? Muito do estado em que as empresas estão, a situação é claramente, é o problema de preços. É que o que se passa nisto é muito simples, e o Sr. Deputado Acácio diz bem, não é baixar, é repor onde estava e ser concorrencial. Porque o drama é este, a gente passa de 13 para 23, isto não é repercutido no preço, não aguenta. E ao não aguentar, as empresas ficam na situação onde estão. Isso. É que o problema é simples, quer dizer, aumenta-se 10%, não se aumenta, os clientes não vão lá, aquilo não aguenta. É ver a quantidade de pessoas que hoje em dia já comem no escritório versus o que havia há 5 anos. A questão do IVA do ovo, que eu não vou estar a discutir se é um desporto elitista ou não, vou só discutir uma coisa, é que as voltas de golfe, que é como se chamam os utilizadores de golfe, são 90% estrangeiros. E o que eu estou aqui a discutir é, se eu consigo ter um produto concorrencial versus uma Turquia onde é zero. Essa é que é a minha defesa. É que quem o paga não somos nós. Eu acho que o IVA tem alguma justeza no que é, por exemplo, eu vou almoçar fora, pago o IVA, mas não quer pagar IVA, não vou almoçar. Eu vou ao cinema, pago o IVA, não quero pagar. Não vou. O Golfo é diferente. Não somos nós. É os estrangeiros que, pelo facto de compararem, não tomam avião, não vêm para o hotel, não almoçam, não jantam, porque o golfista, outra questão que é importante, não é uma pessoa que joga uma vez golfe. O golfista vem jogar todos os dias.
Desculpe interrompê-lo. Tem repercussões do aumento do número de voltas ou da diminuição?
Temos a informação do nosso associado presidente do Conselho Nacional.
Porque isso acho que não foi muito referido.
As pessoas não gostam de falar do IVA porque é elitista, é não sei o quê. Mas esqueçam isso, não me interessa o elitismo. O que eu me interessa saber é quem são os clientes do IVA. E os clientes do IVA...
Do Golfo.
Do Golfo, infelizmente ou não, são, não chega a 10%. Os portugueses não jogam muito pouco Golfo, têm os Golfos. Se é caro, se não tem interesse, não me interessa. Interessa-me é a questão dos estrangeiros. E os golfistas são grandes consumidores. Aliás, para quem joga golfe, sabem que o melhor buraco é o 19, não é? Porque o campo tem 18 buracos e o 19 é encharcado durante. Para qualquer golfista, o grande buraco é o 19. Aliás, há um bar no Algarve que é o 19 buraco, porque aquilo é um estado. É de facto um turista que nos interessa imenso. Sobre a questão do trabalho, etc. O que é que eu diria? Isto tem um bocadinho a ver com as empresas. O nosso setor, e nomeadamente o da restauração, é claramente dominado por PMEs. Repare que eu, quando houve a questão da discussão do salário mínimo, e eu não me esqueço de uma coisa, é que nós somos uma indústria de serviços. Quer dizer, é fundamental a motivação dos trabalhadores que a gente tem. A gente não se pode esquecer que um hotel tem um recepcionista, que é uma pessoa. É servido do restaurante por outra pessoa. Quem limpa o quarto é outra pessoa. É tudo pessoas, não há cá máquinas. Isto é tudo pessoas. E, portanto, as pessoas, uma das maneiras de as pôr mais contente é poderem ganhar mais, o que é perfeitamente legítimo. Dito isto, e isso eu acho que é importante haver nas grandes empresas, porque, como lhe digo, quando andou-se a discutir a questão do salário mínimo, nós fizemos um trabalho junto dos nossos associados, dos impactos de quem paga e não paga, e chegámos à conclusão, por exemplo, que os grandes grupos cá, Pestana, por exemplo, já não pagava aquele salário mínimo. E estamos a falar num grande empregador. Quando nós quisermos saber, pá, desculpem lá, qual é que é o impacto, porque de facto também empregamos muita gente menos qualificada, e quando nós fomos averiguar isso, o que nós averiguámos é que nas grandes empresas o salário mínimo não era praticado, já era acima de outro. E portanto essa concentração de empresas pode ajudar. Deixaria então, se a senhora Presidente permitisse a lei do tabaco aqui para os meus colegas, eu penso que abordei os assuntos, mas completamente disponível, Paulo, não tenhas esquecido.
Passo a palavra então ao Sr. Dr. António Abrantes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputados, boa tarde. Relativamente à lei do tabaco, há uma constatação que essa é irrefutável, é que a lei do tabaco tem sofrido nos últimos anos alterações constantes. E as alterações primeiras que foram feitas obrigaram os empresários a grandes investimentos. E esses investimentos não estão sequer decorrido aquilo que para o fisco é uma taxa média de amortização. Portanto, ainda o investimento não está amortizado e começa a haver novas alterações. Isto levanta dois problemas. Um é de ordem, além da ordem económica, bem entendido, problemas de estabilidade legislativa. Os empresários não são conservadores, mas há uma conservação do investimento. Ou seja, há um resguardo, um respaldo do investimento que é legítimo que o empresário trate dele. E, portanto, essas alterações têm consequências a esse nível. Todavia, dito isto, há uma coisa que também a Confederação de Turismo Português gostaria de deixar claro. Nós somos sensíveis às questões da saúde. E, portanto, é um ponto que damos atenção e que nos levou, efetivamente, até a acordar e a aceitar, bem entendido, como cidadãos seria sempre, aquela alteração e com o investimento que lhe foi subjacente. Portanto, a questão de saúde para nós, a saúde pública é uma questão importante, mas é também importante esta vertente económica. Alterações constantes à lei, que não têm sequer em linha de conta este resguardo do investimento, cria-nos grandes preocupações. Neste momento, o que é que está a acontecer? A Confederação está a recolher dos seus associados uma posição e, portanto, neste momento, formalmente, não há uma posição sobre a última alteração. Mas aqueles dois princípios que vos anunciei, esses mantêm-se intactos, o investimento e a questão da saúde pública.
Se me der licença, eu estive a fazer aqui a limpeza e faltaram dois temas só. O primeiro tem a ver com a qualidade de informação estatística. Isto não é um estudo que temos, isto é, pura e simplesmente, uma informação que vem do World Travel Competitiveness e, portanto, é a competitividade como aquela que temos de fiscalidade e, portanto, a nossa competitividade é zero pelo facto de não termos informação estatística disponível. O que é que nós estamos a tentar fazer, ressuscitando o Observatório do Turismo? É que há muita informação perdida. O Turismo de Portugal tem informação, a ETA tem informação, a APAF tem informação, a HP tem. O que nós estamos a tentar, não sei se com sucesso ou não, o fim do ano dirá, é conseguir de facto compilar toda esta informação para ter uma informação o mais credível possível. A segunda questão que também me passou e pela qual peço desculpa, tem a ver com o alojamento local. Ora bem, o alojamento local tem um bocadinho a ver, é um bocadinho como o exemplo da Uber. Isto são questões complementares. Eu por acaso, a semana passada utilizei a Uber, estive em Bruxelas, aquilo funciona lindamente, vou falar, fiz a semana passada um carro ótimo, rapidíssimo, e metade do preço do táxi que eu paguei, porque vim de lá para cá e quando fui para lá, e paguei metade, portanto... O alojamento local é um produto novo, vai ter o seu mercado. O que é que a Confederação fez grande questão, tem de ser legalizado. Não pode ser concorrência desleal. Agora, estando no mesmo comprimento, e não pode haver aproveitamentos, quer dizer, não podemos dividir ou andar às fatias para não ter que ter isto, para não ter que ter... Isso não. Ser concorrente do hotel, não. Alojamento local, puro e duro, cumprindo as leis e sendo exatamente, sem qualquer espécie de aproveitamentos de lacunas de lei, isso aí a gente não aprova, é um mercado novo que existe, se existem, como havia a questão dos hostels, se existe de facto jovens que querem dormir numa camarata, ser uma casa de banho muito barato, quem somos nós para dizer que não? São bem-vindos. Há mercado para todos. Eram estas duas questões.
Se me permite, penso que também foi aflorada aqui uma questão que, de alguma maneira, também gostaria de saber a opinião da Confederação, que é a questão da classificação, da manutenção ou não da classificação dos hotéis. E, como se sabe, há sistemas de classificação, por isso a Europa fora, e Portugal evoluiu para um sistema de classificação já de acordo mais com os padrões europeus, das cadeias, etc. Isso foi abordado, de certa maneira, pelo Sr. Deputado Helder Amaral. E já agora, se também penso ser importante saber a vossa opinião sobre...
Se a Sra. Presidente não se importa, a questão da classificação dos hotéis está neste momento em cima, mesmo em cima do acontecimento. Está neste momento uma equipa da Confederação, que tem sido acompanhada pelo Dr. António Abrantes, em, digamos, discussão com a Secretaria de Estado do Turismo, e se não se importa, então, como ele tem estado completamente dentro disto, eu passava-lhe a palavra nesse sentido.
Relativamente à classificação, a posição da Confederação é a seguinte: somos pela obrigatoriedade da classificação, haver um sistema obrigatório de classificação. Somos também pela classificação por estrelas, ou seja, que os estabelecimentos e os empreendimentos turísticos tenham a classificação atribuída através de estrelas. Relativamente àquilo que está em causa e àquilo que estamos em negociação com a Secretaria de Estado do Turismo, é, ao fim e ao cabo, acomodar situações particulares, mas fora deste regime obrigatório de classificação. Portanto, encontrar em última instância, uma saída para algumas questões concretas, específicas, mas que isso não desvirtue aquilo que é a regra base, que é o sistema ser obrigatório por estrelas, geral por estrelas. É essa a posição da Confederação.
Pronto, damos por finalizado, penso que a audição. Queria agradecer muito a vinda da Confederação, os esclarecimentos que aqui nos prestaram. Se entenderem fazer chegar o tal caderno de encargos aos grupos parlamentares, como foi aqui solicitado por escrito, também estaremos disponíveis para receber e depois endereçar aos senhores deputados que compõem o Grupo de Trabalho de Turismo, ou se quiserem enviar naturalmente, diretamente também o poderão fazer, e dizer-vos que o Grupo de Trabalho de Turismo está certamente sempre disponível para trabalhar em conjunto com a vossa Confederação em prol deste setor que nos é tão querido e, portanto, tão importante para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também aos senhores deputados e aos nossos assessores. Obrigada.